como membro da Comissão de Finanças da Câmara, coordenarei os trabalhos. Essa audiência pública é prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido, sem mais delongas, o nosso secretário Aman para que possa fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre desse ano das contas municipais. Por favor, Aman, seja bem-vindo, também a sua equipe. Você acha quanto tempo? Uns 15 minutos?
É, que coisa nada. Poucos slides.
Vamos ficar à vontade, por favor. Sejam bem-vindos. Passar a palavra então para o Aman para fazer a apresentação e depois abrimos a palavra aos vereadores presentes e à comunidade presente. Por favor, Aman, com a palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, vereador Flávio Andrade, demais vereadores, público presente. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pelo meu atraso. Eu estava numa reunião na MIG, em Belo Horizonte, com representantes do DNPM, conversando sobre a questão da CEFEM e a evolução que está tendo isso no âmbito do DNPM e com as mineradoras. Aí eu queria aproveitar também essa oportunidade para passar também um pouco das informações que estão caminhando, né? Como vocês sabem, o DNPM fez um levantamento das mineradoras em Minas Gerais, no Brasil todo, né? Eles chegaram numa cifra de 2 bilhões de sonegação das mineradoras. E uma parte.
Bi.
E uma parte boa pertence ao Ouro Preto. Porque o Ouro Preto, né, tem uma série de mineradoras, aproximadamente uns 300 mil seria, desse total seria de Ouro Preto.
E 300 milhões.
300 milhões. E a coisa foi caminhando, né? já tem uns anos que a gente vem acompanhando essa evolução. E agora apareceu, a Vale tem, né, as mineradoras têm usado todos os recursos jurídicos para protelar, contestar tudo que o DNPM faz. E agora teve uma primeira vitória já na justiça, né? Saiu uma decisão contra a Vale lá no Pará. Né, o DNPM preferiu acelerar o processo no Pará, porque lá praticamente só tem uma mina, né? É a mina de Carajás, e Minas aqui é muito complicado, aqui tem uma série de minas, uma rede ferroviária muito grande, então é muito complexo. E lá, o que aconteceu essa decisão? Foi dado ganho de causa para o DNPM na questão da pelotização, ou seja, a CEFEM tem que ser calculada com base no preço da pelota e não do minério, como eles fazem. Só para vocês terem uma ideia, eles estão calculando hoje com R$ 70,00. A pelota custaria US$ 170, ou seja, mais que dobraria a nossa receita. E parece que foi feito um entendimento entre DNPM e a Vale de que, tendo essa decisão, parece que a Vale acataria em todo no país inteiro. Então, nós estamos talvez com possibilidades reais de aumento na CEFEM, né, nos próximos meses.
Que bom.
Então,
boa notícia.
É importante, o prefeito tem lutado muito sobre isso, inclusive fruto do desempenho, né, da insistência dele. No dia 21 vai estar uma equipe do DNPM aqui em Ouro Preto fazendo uma geral em todas as mineradoras de Ouro Preto e região. Com a colaboração da prefeitura, nós vamos estar trabalhando em parceria com eles, cedendo espaço e tudo mais, e seguindo em frente para conseguir reaver todos esses valores que não estão sendo pagos devidamente pelas mineradoras.
Bom. Pois não?
Já que a gente está assim, pouca gente, sabe qual é a diferença? Pode perguntar uma coisa?
Não tem problema, não, claro. Tá, não. Pode falar, vereador.
Ah, sim. Então, é porque está gravando.
Para gravar,
O que está acontecendo no Pará é para pagar essa dívida atrasada ou para passar a pagar de agora em diante com a nova forma?
Novo valor aí.
O processo que foi decidido lá é sobre o atrasado. Então, é sobre o passivo todo. E a Vale fez o compromisso de uma vez, definindo na justiça qual que é realmente a base de cálculo correta. Tem uma série de pontos que eles discutem, né? Questão de prescrição e decadência, questão de dedução de transporte, questão de, tem até a questão, por exemplo, o valor do minério no mercado internacional e o valor que eles declaram, que é divergente, é menor.
É a outra coisa, lá é sobre... A decisão já é lá no tribunal, em última
não,
instância?
Foi a primeira instância na Justiça Federal. Mas houve um acordo, parece, com o DNPM, isso foi dito pelo Dr. Marco Antônio, que é o diretor de arrecadação do DNPM, que ele vai ter agora uma reunião com as mineradoras para definir isso, né? Que seria um acordo, falando, ó, a justiça apontando o caminho, as mineradoras seguiriam o que a justiça determinou, sem ficar em batalhas judiciais aí durante anos, porque até para as mineradoras isso é complicado, porque vai gerando um passivo muito grande que pode colocar em risco os acionistas, né?
Aqui não houve decisão ainda, nem em primeira instância, em relação ao nosso caso.
Em Minas tem um problema, assim, a gente tem uma liminar contra o DNPM, que o DNPM não pode inscrever em dívida ativa. Então o processo aqui parou. Decidindo lá, vai ter o acordo para que eles unifiquem o procedimento no Brasil inteiro.
A gente agradece então ao secretário Armando por essa informação de maior importância. Vamos agora então à prestação de conta do quadrimestre.
Certo. Só para introduzir, eu pedi para o Edmundo, que é o nosso contador, para fazer a apresentação. Nessa apresentação, a gente se ateve ao que a lei determina que tem que ser colocado, que é a receita, o gasto com a receita dos quatro primeiros meses, o gasto com pessoal, dívida e despesa.
Não faz. Senão, se ficar aí e for falar olhando para lá, vai dar torcicola aí, viu?
Tá, então, só deixar claro o seguinte, que geralmente, quando eu vim fazer as apresentações, existiam perguntas sobre gastos específicos das secretarias. Isso é uma coisa que eu vou passar para quando a secretaria vir fazer aqui a prestação de contas dela, que é uma obrigação que já existe, todo secretário vem aqui. A gente fez um macro pelo que fala a lei. Especificar, a gente pode, sim, dar informação, mas a gente preferia que fosse solicitado, a gente passaria na forma, né, regimental, legal, e, se fosse possível, quando o secretário da pasta vier aqui para se justificar, para explicar as despesas. Então, passo a palavra para o Edmundo, nosso contador, para fazer a apresentação.
Edmundo, se quiser ficar naquela cadeira de lá, acho que é mais fácil você visualizar o quadro. Isso. Fica melhor aí? Você quer um sinalizador? Pode começar, que eu tenho na minha sala, eu vou pegar.
Boa noite, antes de mais nada, meu nome é Edmundo, sou contador da Prefeitura de Ouro Preto, e a gente vai passar a apresentar agora a audiência pública referente ao primeiro quadrimestre do exercício do ano de 2010. A gente tem só a introdução inicial, né, referenciando ao que a gente vai estar apresentando. O primeiro quadro que a gente vai estar colocando se refere à despesa com pessoal. Aqui a gente está demonstrando, ao período de janeiro a abril, que é o primeiro quadrimestre, a despesa total com o pessoal do município de Ouro Preto, do referente à administração direta, onde está incluída aí a prefeitura e o SEMAI, confrontando essa despesa com a receita corrente líquida, que está representada ali pela sigla RCL, dos meses referenciados, a janeiro a abril. O que a gente constata nesse quadro aqui, e que serve de parâmetro, é o seguinte. O limite máximo para a administração direta, no caso o Poder Executivo, referente a gasto com pessoal, é o teto de 54% sobre a receita corrente líquida. Referente ao mês de janeiro, esse índice ficou em 40,90% da receita corrente líquida. Evoluiu para 42,35% em fevereiro, em março para 47,93%, que já entrou aí o reflexo do aumento do funcionalismo no mês de março, e no mês de abril ficou em 47,64%, que é a tendência que a gente imagina que deva flutuar nesse nível de 47% até o final do ano. Nessa última coluna, a gente demonstra o gasto com o pessoal nos últimos 12 meses, ou seja, de maio de 2009 a abril de 2010, onde demonstra o índice, nesse período, em relação à receita corrente líquida, o índice de 45%. e 33. Ah, o Aman está só me alertando aqui uma situação que é o seguinte. No mês de março, ele está um pouco discrepante em relação a fevereiro, que deu lá os 6.122.000. O que ocorreu em março foi o seguinte. De praxe, assim, de regra, ocorreu uma situação que o INSS, que é obrigação previdenciária referente ao INSS, que deveria ter sido liquidada durante o mês de fevereiro, por uma falha lá do nosso departamento, ela acabou sendo liquidada junto com a do mês de março. Então, você vê que de 4.400 foi para 6, basicamente devido ao INSS que foi liquidado o mês de março e o de fevereiro, somando aqui os dois. Então, a média que a gente está calculando para a folha é de 5.500 a partir do mês de abril, que vai representar aí em torno dos 47% da receita corrente líquida. Ok? Vamos passar para o próximo quadro aqui, que vai tratar da dívida consolidada.
Esse, por favor, embaixo é a receita, né?
Aqui embaixo é a receita corrente líquida, evolução da receita corrente líquida no quadrimestre. E aqui é a receita corrente líquida do período, que é o mês de referência e os últimos 11 meses.
Totaliza... Pode falar que a média está sendo de 12 milhões por mês? Seria um patamar aí?
É 137 por 12, vai dar 11, né? Não chega a 12, não. 11.500.
11.700.
Que já demonstra uma elevação em relação à média do ano passado. Ano passado, nossa receita não chegava a esse nível, não, de 11.700 de receita corrente líquida.
Essa é a receita corrente líquida, porque é em cima dela que é feito o cálculo do pessoal. Tem outras receitas que não são correntes, né? Então não entra aí. Agora só deixar claro o seguinte, que a receita tem dado um sinal de melhora, principalmente por causa do ICMS. Parece que o Estado de Minas está arrecadando mais, e o nosso índice também, esse ano, ele subiu 10% em relação ao ano passado. Então a nossa fatia está melhor. Em março, por exemplo, a arrecadação foi melhor do que janeiro e dezembro, coisa que é muito difícil acontecer. Geralmente, dezembro e janeiro são os melhores meses de arrecadação. Então, nós estamos assistindo aí uma recuperação. Vamos ver, vamos torcer para que continue assim no resto do ano.
Tem um quadro seguinte, como o Paulo perguntou, que tem a receita toda? Algum quadro seguinte tem esse dado? Da receita completa do município aí?
Não, é que nem a gente colocou aqui no começo. A gente já teve a colocar aqui os quadros conforme determinado na legislação.
Ô Flávio, praticamente é isso aí mesmo. A receita que seria a mais disso aí é tipo uma emenda parlamentar, alguma coisa assim, que não é uma coisa que... Então é mais ou menos isso.
Você perguntou, não muda muito. Ele falou que seria pouca coisa além disso aí. Tá?
Vamos passar agora para o próximo quadro. Esse quadro aqui, ele trata também de despesa com o pessoal, porém ele está detalhando, ele está fazendo um comparativo do mesmo período de referência, ou seja, do primeiro quadrimestre do ano de 2009 com o quadrimestre do ano de 2010. Aqui a gente fica evidenciado uma situação seguinte, que a receita corrente líquida no mesmo período do ano de 2009 até 30 de abril era de 134.700.000. Já a receita corrente líquida atual, né, desse exercício, já foi para 137.300.000. Já tem um incremento aqui de 3 milhões, aproximadamente. Né? Esse comparativo, despesa total de pessoal referente ao período, 56 totalizava no mesmo período do ano passado, 41%, enquanto que nesse ano ela já está impactando em torno de 44%. Aqui são de pessoal ativo, tá? Só um alerta com essa situação aqui, estou fazendo um parâmetro de pessoal ativo. Aqui são os limites, com base na receita corrente líquida, é um limite de 90%, né, do que, é, que seria o teto, um dos tetos que já gera um alerta por parte do Tribunal de Contas, o limite prudencial de 95%, e aqui seria o teto de 54% da receita, que é o teto máximo que a gente poderia despendir com despesa de pessoal. Esse quadro que também ele trata também de despesa de pessoal, porém são as despesas com inativos e pensionistas. A despesa do município com inativos e pensionistas, referente ao período de 2009, foi de R$ 1.121.000, enquanto que no exercício atual está em torno de R$ 1.195.000. O que vai totalizar o índice geral do município seria a soma desse valor aqui, desse 1 milhão, com o... Voltando... Com esse 61 aqui, né, que volta naquele primeiro quadro anterior, que dá os 62 milhões acumulados no período, que totaliza 45,3%. Só com o pessoal ativo. É, o inativo ele dá em torno de menos de 1%, né? Aí ele vai chegar nesse índice que é o do primeiro quadro. É, aí chega no 62 que vai representar os 45,33 num período de 12 meses. É.
Você vai ter impacto do aumento nos meses para frente.
É. A tendência é que nós cheguemos ao final do ano com
esse acordo índice coletivo agora vai impactar daí para frente, né?
Próximo desse, tá, desse aqui. Então, a referência. A referência para o cálculo de acompanhamento de despesa com o pessoal é sempre um mês de referência e os últimos 11 meses.
Ô Paulo, no caso do acordo, o que a gente fez? A gente pegou a estimativa de receita que a gente tinha para esse ano e colocou, por exemplo, o gasto com o pessoal para quanto ele iria e repetiu ele também até dezembro. No nosso cálculo tinha chegado a 49, é o número que a gente espera hoje. Só que se a receita for um pouco melhor do que o que a gente estimou, aí cai um pouquinho. Então, eu acho que deve ficar, como a receita está mostrando, né? Não sei se vai continuar assim. Não, isso aí é o valor só do mês de janeiro. No ano, geralmente, é sempre maior, porque, por exemplo, em dezembro, o índice vai para 50%, 70%, entendeu? Então, você pegando a média, você tem que sempre lembrar isso.
Parece
uma
referência
polar,
que a gente
vai
para
5% mais real,
né? Hoje, nosso índice é 45%, para efeito de Tribunal de Contas e tal. Agora, o Tribunal também ele verifica o índice mensal. Se no mês a gente ultrapassar, a gente recebe uma notificação também. A questão toda do índice aí, você não pode nunca ter referência ela mensal. Porque janeiro, por exemplo, é uma receita boa porque tem IPVA. Primeira parcela do IPVA vai para o Estado, 50% vem para a gente. Então, a receita de janeiro geralmente é boa. O que você tem que pegar mesmo é o que o Curuzu falou, é os últimos 12 meses que te dá uma ideia melhor. Paulo, aí é o seguinte, eu estava lá e não foi assim não. O que nós falamos é que com a projeção, com aquele aumento, chegaria a 48,6 com a expectativa de receita nossa. Porque se você for ver aqui, ó, nós julgamos o quê? 5.500 como se fosse o salário daqui para frente. E antes não era lá. Você vê que janeiro foi 5, ano passado era 4.800 e tal. Então, é questão de estimativa, né?
Vamos em frente?
Então, com relação à parte de apresentação de valores sobre despesas com o pessoal, a gente já esgotou essa parte. Vou dar sequência aqui. Aqui um outro... Opa, avancei demais. Como é que volta? Um outro quadro que a gente tem que tratar com relação aos demonstrativos de gestão fiscal é com relação à dívida consolidada do município. A gente tem que, o parâmetro que a gente, como é quadrimestral, a gente mostra a situação existente em 31 de dezembro, que totalizava esse montante de dívida consolidada, que está composta do quê? De dívida interna em contrato, que são dívidas de financiamento com o BDMG, BNDES, que o município tem atualmente. E mais parcelamento com o INSS de 4 milhões, que vai totalizar aquele montante. Esse montante ele é confrontado com a disponibilidade do município. A disponibilidade ela é apurada o quê? Recursos em caixa em 31 de dezembro, mais haveres financeiros subtraídos dos restos a pagar em 31 de dezembro, que totaliza uma disponibilidade líquida de 24. Esse 24, em contrapartida com 6, gera esse negativo aqui, representa uma sobra. Eu pago toda a minha dívida consolidada e ainda me sobra isso daqui. Sendo que o confronto para o limite que o município teria de dívida consolidada, ele seria 120% da receita corrente líquida. Então, da receita corrente líquida que encerrou o ano passado, 131 milhões, o município poderia estar ter contraído até 164 milhões em dívida consolidada. Então, isso demonstra assim, um índice muito favorável para o município, de 5% aqui, e menos 13%. Então, eu poderia chegar aos 24% para zerar o meu índice. Então, eu tenho uma sobra muito grande para contrair novos empréstimos para investimentos futuros. A situação atual, em 30 de dezembro, quer dizer, a gente amortizou dívida de 1º de janeiro até 30 de dezembro. Desculpe, gente, 30 de abril. Então, nós conseguimos amortizar nesse período praticamente 900 mil e automaticamente isso favorece o nosso índice aqui. Entendido?
Isso é outra língua, né? A gente fica sem saber como é que é. Mas é coisa técnica mesmo.
Vamos passar para frente aqui. Aqui é o resultado primário. O resultado primário, o que ele vai demonstrar? Ele meio que casa com aquele, com o demonstrativo anterior. Ele demonstra o quê? O total das minhas receitas ocorridas no período, subtraídas as minhas receitas financeiras e deduções, e demonstra um valor líquido de receita para confronto com as receitas, com as despesas orçamentárias. Então, eu tenho 48 milhões de receita arrecadada no período. Só reforçar isso aqui, a situação. Na verdade, nós arrecadamos de janeiro a 30 de abril 56, certo? Desses 56, eu deduzo os meus rendimentos financeiros e dedução do Fundeb. Porque esses recursos aqui, ó, esses 565 mil, ele é fruto de uma, vou colocar, de uma operação, não uma operação primária do município. Ele é decorrente de um valor que eu tenho disponível e que está sendo aplicado, sendo que o foco do município não é aplicar recursos no mercado financeiro. Certo? Então, esse valor ele é deduzido, tanto ele quanto a dedução do Fundeb, para me apurar, vamos chamar aqui, de uma receita operacional líquida. Isso, em contrapartida, na parte de despesa, basicamente funciona dessa forma também. Avançar. Não. Não, os 7 milhões ali que está demonstrado ali é dedução. É o que o município contribui para o Fundeb, que é um fundo a nível, né, nacional, que o município também recebe do Fundeb.
Então, está incluído o que vem?
Está incluído o que vem. Então, o município de Ouro Preto ele tem perda com relação ao Fundeb.
Contribui mais do que recebe?
Ele contribui muito mais do que recebe. Uma perda, acho que no ano passado, girou em torno de uns 4 milhões. Ele contribuiu com 18 e pouco e recebeu 14. A parte da despesa, a lógica é basicamente a mesma. As despesas correntes, eu deduzo os juros. Aqui, esses juros aqui é sobre aquela dívida fundada que a gente mostrou agora há pouco, basicamente sobre ela. Eu gero um subtotal sobre despesa corrente, despesa de capital, e aqui é que, basicamente aqueles 950 mil que a gente demonstrou lá como amortização de dívida, que também subtrai do cômputo aqui das despesas ocorridas no período. Então, lá, as despesas fiscais, o período foi 37, enquanto que a receita, se vocês devem se lembrar, foi 48, gerou essa disponibilidade aqui. Ó. Esse resultado primário aqui seria tipo a sobra de recursos, né, de geração operacional, justamente para poder honrar os compromissos com dívida fundada. O objetivo desse relatório é demonstrar essa situação. Então, fica claro que o município tem condições de pagar a sua dívida fundada. Vamos avançar para o próximo aqui. Aqui é um comparativo, um gráfico de comparativo, referente ao mesmo período, 2009 e 2010, primeiro quadrimestre de 2009 com o primeiro quadrimestre de 2010. Despesa de pessoal, o primeiro período de 2009 totalizou lá 19 milhões e 700, enquanto que em 2010, 22 e 300. Juros e encargos da dívida, mínimo aqui, em torno de 80 mil. Outras despesas correntes, para manter o funcionamento da máquina lá, 12 milhões e 800 em 2009, 14 e 400 em 2010. Investimentos, 2009 até o primeiro quadrimestre, houve um investimento maior do que o que está ocorrendo no período de 2010. Amortização da dívida, os 950 mil que a gente já demonstrou no quadro da dívida consolidada.
Uma explicação mais clara para o investimento ter caído tanto assim? Você teria? Caiu bem, né?
Ah, isso aí... Aqui em outras despesas correntes entra tudo. Entra pagamento de água, luz, telefone, aluguel, transporte...
Manutenção
da máquina aqui.
Investimento foi pouco.
Próximo quadro. Aqui a gente está demonstrando aqui. Aqui já é o que já está executado no exercício de 2010. Aqui já é geral, tá? A gente está demonstrando as despesas empenhadas. Esse quadro vai estar aqui, o que está de azul aqui é o que foi empenhado, liquidado e pago. O pico aqui, a diferença que a gente vai observar aqui entre o empenhado, pago, liquidado e pago é o seguinte. Por segurança, a gente empenha a folha de pagamento lá em 1º de janeiro, já empenha o ano todo. Basicamente o ano todo. A única secretaria que não faz isso com maior clareza, sim, não é com maior clareza, é que não adota esse critério, é a saúde, porque a saúde, ela, às vezes, ela vai empenhando a folha de acordo com a disponibilidade de recurso vinculado que ela tem. Então, se ela tem sobra num determinado recurso vinculado, ela utiliza. E aí ela vai fazendo isso meio assim que mês a mês. Os demais secretarias, como tem poucos recursos vinculados, vamos chamar assim, né, já empenha a folha praticamente toda. Se destaca a educação aqui, que além da folha de pagamento já está empenhado para o ano todo, a gente tem transporte, a gente tem aluguéis de creches, escolas e tudo mais, então ela tem um destaque maior. Agora, o que vale? Por conta da execução, a gente vê que o liquidado e o pago estão andando basicamente equilibrado. Isso demonstra o quê? Que é aquilo que não está gerando... Os pagamentos estão andando praticamente em dia com a prestação de serviço estão sendo entregue ou executado para o município.
E você podia só traduzir para nós, alguns sabem, outros não, empenhado, liquidado e pago, o que é cada um disso?
O empenhado, quando eu estou empenhando aqui, eu estou demonstrando uma necessidade e um desejo de adquirir um serviço ou uma mercadoria.
Tá.
Seria uma assinatura do contrato.
Tá.
Para manter uma expectativa de consumo.
Tá.
Até aí é só vamos colocar assim, é só uma estimativa de consumo. Apesar de representar uma execução orçamentária. Quando eu liquido, eu efetivei essa estimativa. Eu efetivamente eu empenhei, eu adquiri, eu recebi a mercadoria. Então, se eu adquiri, a partir do momento que eu adquiri a mercadoria ou o serviço, eu estou contraindo a obrigação de pagar.
Tá.
Certo? Então, o fluxo do liquidado para o pago, você vê que dá uma diferença mínima. Isso demonstra o controle que a gente tem buscado ter entre o que a gente efetivamente adquire, consome, com o pagamento. É uma responsabilidade que a gente tem tomado muito cuidado nesse sentido. E, por último, acho que acabou. Aqui só uma mensagem de encerramento. Cada dia que amanhece, assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a representação de nosso próprio amanhã. Chico Xavier. Isso aí.
Mais um comentário antes de abrir a palavra? Gente, vamos abrir então a palavra para a gente poder fazer considerações, perguntas. Pode? Só levar o microfone para gravar, né? Quem quiser falar, o microfone já fica pertinho aí. Pedir que o Amã, se quiser responder daqui agora, fica mais fácil para você. Nossa audiência pública bem informal, né? O assunto é complicado, é difícil, é complexo. E Wanderlei Rossi com a palavra. Tá. Alguém queira se manifestar? Paulo? Só pela gravação, Paulo, por favor, você fala no microfone.
Primeiro, Flávio, eu gostaria de... eu tive conversando com os vereadores. Eu acho que uma prestação de conta dessa deveria estar dentro de uma reunião da Câmara, inclusive até é transmitida pelas rádios. E eu acho que a participação também seria um pouco maior do que é uma das primeiras que está vindo, está vendo que...
Isso me entristece sempre.
Outra coisa, Romano, ontem nós tivemos um encontro com a secretária Miri, e ela está dizendo que um dos calos hoje da administração é o custeio. E há outras despesas correntes, me parece que está dentro desse custeio. É o custeio.
A folha de pagamento também é custeio, né?
Sim, mas ela tirou. A questão da folha de pagamento tem um limite, né? Foi colocado isso, porque você, constitucional você tem um limite, até onde você pode chegar. E já, a questão do custeio você não tem, você vai gasta, entendeu? Se não tiver uma responsabilidade, ultrapassa os limites e aí afeta o investimento da forma que está sendo afetado. Né? E deu agora colocando os números, praticamente 12 milhões em 4 meses. Não é isso? Está ali? Ou não? Ou eu estou enganado?
14, eu acho.
Seria uma arrecadação a 4 meses. Eu não sei se é isso que eu entendi ali.
Em termos de quê, Paulo? 12 milhões a cada 4 meses de...
Custeio.
De custeio?
Acho que é isso. 14? Oxi. 14 milhões a cada 4 meses. Né? E aí, ela colocou essa preocupação, eu acho que ela deve ser bem discutida por todos nós, né? Principalmente nós, funcionários públicos, a administração e a comunidade como um todo, porque, na verdade, são uma arrecadação e a cada 4 meses são mais 3 arrecadações só. Na...
Mais de uma arrecadação.
Cara. Mais de uma arrecadação.
É uma máquina cara, né?
É uma máquina cara.
Tá. Obrigado, Paulo. A mesa agradece. Mais alguém queira se manifestar? Alguma pergunta? Por mais complexo e difícil que seja o assunto. Eu queria só fazer um comentário, amor. A gente teve outra prestação de conta, e a gente, a cada prestação de conta, a gente fala isso, desse esforço para traduzir, né, em miúdos, para a gente poder ter uma compreensão melhor. É, teve uma vez que a prestação de contas, não me lembro se foi na época do Perdigão, ou se já foi posteriormente, que a gente tinha discriminado diárias, passagens, pessoal, tal, uma coisa, telefone, isso, né, essa máquina. A gente viu que a secretária Mira se propôs a fazer um esforço grande nessa diminuição do custeio. Quanto gasta com xerox hoje, com energia elétrica, com gás, né, com passagem, com gasolina? Eu achei até que estaria aí, ver se eu faço um pedido à prefeitura, para que a gente possa ter, para ver se esse esforço está dando certo. Né? Quanto se gasta de luz na prefeitura hoje? É uma conta alta. Né? Há algum programa interno para reduzir isso? Ou vai acompanhando a máquina crescendo mesmo? Cópia de xerox, né, telefone? Tem sido feito algum controle, algum monitoramento disso, para que você saiba ou não? Como é que tem sido isso? Ainda que não seja da sua secretaria, mas você tem tido notícia?
Ô Flávio, na verdade é o seguinte, quem fez essa planilha fui eu, quando eu era secretário de Planejamento Fazenda. Eu fiz isso até para pegar a receita.
Eu fiquei pensando aqui, desculpa, fiquei pensando quem seria o secretário de Planejamento.
Eu fiz isso porque eu vi que era uma pergunta.
Eu te vi como secretário da Fazenda e não vi como secretário de Planejamento.
Eu optei por não fazer isso essa vez agora, porque eu acho que aquele quadro é muito interessante, mas aí muitas pessoas ficam questionando determinados gastos que eu não tenho como responder, por exemplo. Aquela história da coleta de lixo, tal, que eu não sei nada desse contrato, a única coisa que eu faço é pagar. Então, eu preferi não colocar para eu não ter que ficar na posição de estar mostrando um dado.
Mas é
que eu
difícil,
não tenho
um levantamento desse é difícil para vocês?
Não, isso aí para mim é muito tranquilo. Se vocês quiserem, você podia só oficializar, que aí na próxima eu faço isso, faço mês a mês, do ano inteiro, não tem problema não. Agora, eu sei que a Mira tem tomado algumas atitudes para fazer isso. Ela reduziu no ano passado, no começo desse ano, no final do ano passado e começo desse ano, em 25% o transporte. Né? Foi uma redução que teve, todo mundo teve que se adequar. E tem tido outras iniciativas, como, por exemplo, a mudança do departamento de compras para o prédio da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Isso era um motivo de... não só de atrasos, né, no processo de compra, mas também de gasto, né, de carro ter que ficar indo e voltando toda hora, telefone. Então, agora, todo o processo de compra está no mesmo lugar, no mesmo prédio. Então, isso também é uma forma de economizar tempo e dinheiro. E tem umas outras medidas também, que são, não da secretária Miriam, mas é do planejamento da prefeitura, que é a reforma de vários prédios e a eliminação de aluguéis. Nós estamos eliminando vários aluguéis, reformando alguns prédios, comprando outros para tentar eliminar o máximo de aluguel. O arquivo, por exemplo, está mudando para o prédio da Casa de Gonzaga. Né? Está tendo uma série de mudanças.
Aí diminui o custeio. É isso. Continua aberta a palavra. Quem queira se manifestar, Levi, por gentileza. Microfone para o Levi. Aí, Levi, só para a gravação, por gentileza.
Desligando.
Só para ligar pela gravação, por favor, Levi. Essa tecnologia sempre apronta com a gente aí. Ainda que sua voz seja bonita, mas para gravação fica melhor. Aí, ó.
Que deu. Aí.
Agora, se não for.
Recentemente foi dada essa informação de que o SEMAI, com a implantação da TBO, ela arrecadou no mês passado cerca de 80 mil reais, mas que tem uma despesa de pessoal, de manutenção, de serviços, etc., em torno de 600, 650 mil reais mês. Um déficit de 600 mil, para a gente arredondar. Isso, num ano, dá quase 8 milhões de déficit. Como é que com uma arrecadação de TBO de 80 mil reais e com a necessidade de investimentos que o SEMAI tem que fazer para, por exemplo, produzir mais água, mais distribuição, tratar esgoto, etc., como é que a prefeitura e a administração vai trabalhar para superar esse déficit crônico? E como é que o SEMAI, apresentando um déficit crônico desse, consegue ter capacidade de buscar recursos externos em forma de financiamentos? Ou a prefeitura é que faz isso em nome do SEMAI? Banca, autoriza e assina promissória. Como é que isso se dá?
Ô, Levi, na verdade é o seguinte, o SEMAI sempre foi tratado como um braço da prefeitura, né? O SEMAI nunca teve dinheiro, sempre a prefeitura custeou tudo. Agora houve essa, né, já não é de agora, teve essa decisão de substituir a taxa de água e taxa de esgoto pela TBO. Então, no IPTU desse ano não vai ter mais taxa de água e esgoto, vai ter só a taxa de coleta de resíduos, né, para o lixo. E o SEMAI vai caminhar buscando a sua autonomia financeira. No começo é sempre assim, né? Ninguém abre, começa a arrecadar já com tudo que precisa. E hoje tudo é usado, o parâmetro é a prefeitura. O SEMAI, como você mesmo disse, se ele tem déficit, ele não pode contrair. Quem não tem receita, não tem superávit, não pode contrair empréstimo. Então, todos que têm do SEMAI, muito do que a gente colocou aqui desse empréstimo, fora o INSS, são empréstimos do SEMAI, que é aquele programa Novo Soma, que tem do BDMG, foi contraído alguns desses. E captação também, né? As redes de esgoto, por exemplo, é captação do Ministério das Cidades. Tem uma série de captações. E a expectativa nossa está repassando entre 800 e 1 milhão para o SEMAI esse ano, por mês, para permitir que o SEMAI agora consiga avançar mais nas obras e melhorar cada vez mais o serviço à população.
Continua aberta a palavra. Bom, não havendo mais quem queira se manifestar. Wanderlei Rossi.
Primeiro, Flávio, concordar com o Paulo que essa é a audiência mais importante. E ela não ser transmitida pela rádio é ruim. Né? A gente, quando eu era presidente da Câmara, nós fazíamos questão de transmitir essas reuniões, porque é a forma que as pessoas que não podem vir aqui, é mais cômodo ficar em casa, não é também? Né? E, às vezes, muita gente até não vem, às vezes, né, nesse caso, pode não ter vindo, pensando que eu mesmo quase que não vim aqui. Depois que eu vi que terminou a reunião da Câmara, a transmissão pela rádio, eu falei assim, eu vou para lá, porque senão não vou poder acompanhar. Então, nós estamos andando para trás no sentido da participação, da democratização da informação. Esse é um dos fatos que está fazendo eu concluir isso, que estamos andando para trás. E o outro é que toda vez você, Flávio, sempre pede que a próxima apresentação seja mais uma linguagem mais acessível, quanto mais detalhada possível. E está acontecendo exatamente o contrário, né? Então, isso é um sintoma ruim também do perfil do governo. É um perfil de... Tem procurado esconder as coisas ao invés de mostrar para o povo. Quero repetir o que você disse, que na época do Perdigão, não é só porque ele era do meu partido, mas apresentava gasto, como você disse, com conta de luz, quanto gastou, diária, transporte, foi quando a gente começou a ter uma noção, né, de como é que se gastava o dinheiro na prefeitura. Então, é ruim ver esse retrocesso. O próprio Aman também fazia parte, na época, quando vinha o Perdigão e ele, o secretário Aman também fazia parte, normalmente vinham juntos, salvo engano, né? Vinham juntos. E, feito esse registro aí, no quadrimestre, qual foi mesmo, só para repetir, para ver se eu anotei certo, no quadrimestre, a arrecadação foi... Porque eu anotei nos 12 meses, mas não anotei no quadrimestre. A arrecadação total foi de... Quanto deu por mês? Foi 57, a arrecadação no quadrimestre. É qual? É essa aí?
É 54.
54? Então, me explica.
Total é 56.
Total, esse, como é que fala? Esse 56 é que arrecadação? Como é que eu dou o nome para esse valor aí? 56 milhões?
116.
246, né? O que eu chamo? Como é que eu chamo isso?
Você tem que subtrair as deduções do Fundeb,
as 48. Cruz, na verdade é o seguinte: essa é a receita, vamos colocar assim. Contábil, vamos dizer assim, ela é fictícia, na verdade, porque a gente não cai no cofre da prefeitura esse valor.
É o que cai no cofre da prefeitura, é aquele 54...
Não, seria os 48, seria a corrente mais o de capital.
Tá.
Ou seja, seria aquele somatório daquele primeiro quadro, né, mês a mês,
uhum.
Além
disso,
a receita de capital.
Além disso, é pouco, né? O convênio, por exemplo. Se...
Não, aqui está tudo, no 48 está tudo.
48.329.151, no quadrimestre.
Isso.
Aí entra, inclusive, o convênio. Se o governo federal repassar um milhão para fazer uma obra aqui, isso aí entra aí?
Entra, está aí.
Ah, tá.
É porque o fato é o seguinte, que hoje a prefeitura tem muito recurso já depositado, então foi uma receita realizada em outras épocas, mas continua no banco, mas não é contabilizado agora.
Uhum. E a outra coisa, a gente tem como saber, secretário, quanto que a prefeitura tem hoje em caixa?
Foi no
mesmo, hã? Foi demonstrado? Você pode repetir, Edmundo?
31.582.
Quanto?
Disponibilidade de caixa bruta.
31 milhões?
O Cruz, mas só colocar o seguinte. Por exemplo, desse 31, a maioria é recursos do governo federal que estão depositados, aí tem do SEMAI, tem uma série de coisas. O que eu posso te falar é o seguinte, o recurso que eu administro, né, porque nós temos o SEMAI, tem o Fundo de Saúde, tem a Assistência Social, que são, né, então, unidades separadas. O que eu administro e o que eu tenho hoje lá? Eu tenho uma reserva para o 13º de mais ou menos uns 3 milhões e tenho geralmente 1 milhão, aí dependendo do que eu pago, vai modificando, né? É o capital de, vamos dizer, o capital de giro da prefeitura. Então, eu tenho lá uma reserva 13º e tenho 1 milhão, aí vai caindo, aumenta. Eu vou pagando, vai... Então, ficou 1 milhão para estar amortizando vamos dizer, o fluxo de caixa, as despesas.
Você entendeu, Flávio, isso aí?
Quem teria, então, 30 milhões seriam os depósitos de convênios, mais ou menos? Pois é, eu digo isso. Tirando esse...
E essa posição é em 31 de abril, 30 de abril.
São 31.582.000, tal que tem, é o dinheiro todo que a prefeitura tem.
Isso.
Desse aí...
Abril. Janeiro, fevereiro, março, abril, 31 de abril.
A maior parte é recurso dos ministérios que estão lá parados no banco para o desenvolvimento das obras, programas. Né?
Por exemplo, ele pode estar Campo da Água Limpa, pode estar Fábrica de Tecido.
O Campo da Água Limpa, Fábrica de Tecido, Rodoviário de Cachoeira, as casas, né, o programa habitacional, está tudo contado aí. A Santa Casa é Lei Rouanet, então não entra no caixa da prefeitura, não.
Sim, agora desse aí, Você falou que vinculado tem mais ou menos 22 a 24 milhões. Você não tem esse número preciso, não?
Não.
Tá. E vinculado quer dizer o quê?
Que não é próprio do município, eu não posso pagar qualquer coisa.
Não, é esse recurso carimbado, dessas obras, né? Carimbadas.
As obras.
Emenda parlamentar, essas coisas.
Sim.
Certo.
E, então quer dizer que tem aí uns 10, 9, 7 milhões? Ou 9, se for 22, como você falou, 22, 24, de 7 a 9 milhões disponíveis, é isso?
Sim, por aí. Nessa data.
Pois é, de 7, eu vou publicar isso, por isso que eu estou perguntando. De 7 a 9.
Era melhor o seguinte, a gente passar essa informação exata, que a gente não tem hoje.
Eu
aqui não
falo
tem.
Que vocês disseram que vão passar depois exata, eu vou publicar isso aqui. Né? Uhum. De 7 a 9 milhões, aproximadamente, seria... disponível? Livre?
Não, livre, porque eu tenho empenhos a pagar nessa data.
Como é que é?
Eu tenho empenhos a pagar nesse período.
E quanto de empenho vocês têm a pagar?
Por exemplo, que o Levi lembrou, a previsão, a provisão para o 13º, estaria aí? O dia que vai sendo separado.
Tá, mas, por exemplo, a questão é tão dinâmica,
tá
no mês.
Por exemplo, o 13º está no vinculado.
Não, está no livre.
Está no livre. Tá no livre.
Mas aí, por exemplo, o que acontece? No começo do mês, geralmente eu tenho pouco dinheiro, porque eu acabei de pagar o salário. Mas no final, se você for ver meu caixa, ele vai estar lá próximo dos 7, esse valor que você está falando mesmo. Por quê? Porque aí eu tenho que estar com dinheiro todo o salário. Ele é meio dinâmico, mas chega por volta disso. O máximo, uns 7, 8 e o mínimo, o 13º, que eu guardo geralmente. Cruz, agora só uma coisa, fazer uma observação sobre, me permite, sobre o que você falou no começo, só deixar claro isso, que quem fez esse quadro com as despesas de custeio da prefeitura fui eu, quando era secretário de Fazenda e Planejamento no ano de 2008. Anteriormente, eu trabalhava em parceria com o Perdigão, que era o secretário de Planejamento, a gente sempre fazia tudo junto, e foi em função de questionamentos aqui dos vereadores que eu trouxe esse quadro. Eu só não trouxe ele hoje porque foi aprovada uma lei aqui na casa definindo que cada secretário vem aqui e preste contas da sua secretaria. Então, imagina, se eu venho aqui e vou prestar contas da gestão financeira da prefeitura, ainda vou falar de cada secretaria, de cada gasto, na minha opinião, achei que ficaria redundante. Não é nada questão de querer esconder a data, pelo contrário, se fosse para esconder... A tentativa seria que de não ter essa lei de prestar contas dos secretários, porque não é uma obrigação de lei federal nem estadual, é municipal. Então é só isso, porque senão fica, imagina, eu venho aqui, falo de todas as secretarias, depois vem cada secretaria aqui.
Eu só estou dizendo isso pelo seguinte, porque o Flávio, que é um dos principais vereadores da liderança, da base do governo, e ele sempre questiona isso, que é preciso que as apresentações sejam mais acessíveis aos cidadãos comuns, não é? E a gente está vendo que está andando para trás nesse sentido. Você discorda, Flávio?
Nesse caso aí, não. Eu acho que a justificativa do secretário é interessante, mas eu acho que empobreceu a apresentação. Porque essa visão do todo é que é importante. O secretário da Educação vem e fala da parte dele. Mas o quanto que ele gastou em relação ao todo de gasolina, por exemplo, a gente não dá para saber. Então, aquele quadro que você preparou, estou lembrado, ele é muito esclarecedor. Dá para ver claro, né, com clareza, alguém está gastando, alguém está preocupando em apagar as luzes da prefeitura ou não? Estou descendo bem no miúdo. Alguém está preocupando em quanto gasta de xerox ou não? O quadro que você preparou nos dava essa visão. Claro que eu estou descendo um detalhinho pequenininho, mas o que o Paulo ressaltou. Está gastando mais de uma arrecadação a cada quanto com o mês na manutenção da máquina. Não sei se é muito ou se é pouco. Tem que ser isso mesmo e que esforço está sendo feito para poder... Que quanto mais você gasta aí, menos obra. Nós sabemos, essa equação é simples. Você não produz dinheiro. Então, se você gastou muito para encher esse copo d'água, você vai comprar menos copo depois. Então, acho que o vereador Cruzu, discordo, né, da interpretação dele, quanto, né, a tentar esconder algum dado. Eu acho que foi uma tentativa sua, mas eu acho que poderia... Estou até pensei aqui... Dentro, como a gente tem essa lei municipal, de minha autoria até, que estabelece a pressão de conta de secretários municipais, ver se nós podemos até pegar essa obrigação federal que tem da pressão de conta e tentar normatizá-la no município, esmiuçar mais um pouquinho. O que você fazia era muito mais rico. Né? Você dá quanto que o município está gastando hoje com o telefone. Pô, está gastando demais da conta, dá para reduzir? Acho que até para o planejamento da prefeitura isso é um dado importante.
Não, tá, né? Só porque é o seguinte, que nas prestações anteriores, não sei se vocês se recordam, quem prestou, as contas foi a Miriam, secretária Miriam. Eu não vim porque, não sei, porque eu não fui convidado, não sei o que aconteceu. É diferente quando era o Perdigão, que a gente sempre fazia em conjunto, agora né, não tem acontecido isso. Mas daqui para frente foi acertei com ela que só eu que vou fazer.
Tá.
Então já assumo o compromisso de na próxima é atualizar aquele quadro. Quem faz é a Simone, já está aqui a pessoa que vai fazer.
Vamos pensar até porque que a gente possa pedir.
É. Porque toda é assim. Isso é essa conversa. Eu, na condição de oposição, talvez possa abrir mais o verbo. Mas toda vez é essa. O Flávio reclama que ainda está pouco transparente, pouco claro. E agora foi um choque ver isso aí, porque foi um retrocesso total, muito grande, né? Quase que a vinda de vocês aqui é dispensável, é só colocar isso na internet, por exemplo, né? Então, eu acho que esse momento de audiência pública é um momento da gente poder conversar sobre isso, sugerir, conscientizar se precisa gastar menos com telefone, menos com luz, tem as luzes das quadras, tem que ficar ligada na hora que não está usando o futebol, o uso da escola fica ligada, então, enfim, é um momento então, acho isso são perfis de governo diferentes. Se o prefeito fosse alguém, o governo fosse de alguém que quisesse mostrar e não esconder, isso aí estava publicado, tudo isso que nós estamos falando publicava nos jornais, o tanto de por exemplo, de publicidade que a prefeitura gasta, não é? Se ela quiser mostrar para o povo, ela, num governo que eu fosse prefeito, faria isso. Estaria lá, gasta tanto com conta de luz, tanto com telefone, tanto com... Sonhei longe, alto agora, né? Governo que eu fosse prefeito. Mas seria sim, né? Tanto com cargo de confiança, tanto com efetivo, tanto... Vai esconder...
Mas eu acho que, Cruzu, não é, isso eu acho que não é complicado, não. Eu estou de acordo com o seu questionamento, só não concordo com o seu entendimento. Mas, de qualquer maneira, são dados necessários. Eu acho que nós temos que tentar fazer um esforço, e aí tenho certeza, né, o Aman, conheço a sua postura, não teria nada a esconder, é que a gente possa providenciar isso. Né? A gente faz o pedido, nem precisa fazer requerimento, não. Eu faço um ofício mesmo, o Aman, né, formalizando meu pedido, para quem tem esse quadro, os modos que você tinha preparado, e a gente se incumbe em colocar no site da Câmara, divulgar, para mandar para todo mundo, colocar no meu site. Eu tenho outras apresentações que eu tenho colocado no meu site. Então, isso é fundamental para te acompanhar. Isso é uma ferramenta. Essa audiência, realmente, por mais que ela seja obrigatória por lei federal, você pode dar formatos diferentes a ela. Né? E o formato mais contábil, para nós simples mortais, é mais difícil de entender. Né? Não é porque... É porque a natureza é essa mesmo, né? O Edmundo sabe. Você fala umas coisas que eu não entendo. Porque o jeito de falar é esse, a natureza do trabalho é esse. Mas a gente pode, esse esforço, Cruzu sempre lembra, eu sempre tento trazer isso, vamos trocar em miúdo, vamos traduzir para a dona Maria poder entender. É difícil. Eu acho que se a gente conseguir ter esse quadro, a mãe volta a falar que você preparou com muita pertinência, eu faço esse pedido e me incumbo passar, Cruzu, para você, para quem quiser colocar no meu site, sugeri o presidente para colocar no site da Câmara, que é uma ferramenta de fiscalização nossa, para que ele possa, não é nem só criticar, não, contribuir com o município. Né? Eu, negócio de luz de quadra, na Água Limpa, eu chego agora lá, a quadra está toda acesa. A culpa é do morador da Água Limpa que não está pagando as luzes da quadra. Eu já fiz uma carta à Miriam sugerindo, corta a energia da quadra da Água Limpa, porque o povo tem que ter mais responsabilidade. Às vezes fica aberto, fica acesa a noite inteira. Eu vou lá, às vezes, meia-noite, apagar 12 holofotes, fica acesa a noite inteira. Quem paga aquilo? É a gente. Quer dizer, a prefeitura cedeu para a comunidade a gestão da quadra. E a comunidade não está sabendo gerenciar aquilo. Ah, quem paga é a prefeitura, azar dela. A luz, se chegar lá, Paulo, chega lá meia-noite, a luz está acesa. Os meninos jogam, vão embora para casa sem desligar. É um padrão que está lá. O padrão, desculpa até estar entrando em detalhes, mas o padrão era fora da quadra antes. Agora o padrão está dentro da quadra. É só caminhar 10 passos e desligar. Eles vão para casa. Então eu já sugeri formalmente, mandei um ofício para a secretária Miriam para penalizar. Corta 3 meses e fala que foi cortado porque a luz está ficando acesa de graça. É o nosso dinheiro. É a conta de luz da prefeitura que está aumentando em função disso. Entrei num detalhe, mas a gente se incumbe, então, de pedir ao secretário, me incumbe de fazer isso, e repassar quem se interessar, manda o Cruzul, manda a imprensa, esse quadro comparativo que é fundamental para a gente entender e fiscalizar mais. Cruzul.
Só que
secretário, é, para a gente entender, já que estamos nessa conversa informal assim, os meninos não apagam a luz lá porque eles não têm a consciência de que essa informação daria a eles. O dia que nós todos tivermos essa consciência, que o dia que o poder não é permitir que o cidadão comum tenha essa informação, é uma forma de ele adquirir consciência, não é?
Então, por isso que a culpa fica dos dois
pois
lados.
Pois é, mas é o seguinte, aí a diferença é a seguinte, é que você, entre nós aqui, né, talvez por eu ser da oposição, porque você sempre faz o discurso, mas não há, eu não sinto apertar para poder fazer cumprir como uma pessoa com a liderança que você tem. Então, toda reunião você reclama, mas fica parecendo que você reclama só para, como dizem os seus críticos, para julgar para a plateia. Não é que não é um negócio para valer, porque se fosse para valer, batia na mesa, barrava o projeto na Câmara, etc. E tal. Cada um tem o seu perfil, a gente sabe disso. Não é? Mas só para não parecer também que a gente está aceitando ser enrolado assim, tão passivamente, né? Porque seria uma estupidez da minha parte. Né?
Mais alguma questão?
Ô, Flávio, só falar que eu respeito a opinião do Curuzu, do Flávio também, já tive a oportunidade de trabalhar com os dois, né? Acompanhar, né, com o Flávio até hoje, com o Curuzu no mandato anterior e tal. É, só deixar que, assim, às vezes eu tenho dificuldade, que, por exemplo, isso aqui que a gente mostrou é o que a lei determina que seja mostrado. Então, fica fácil para falar assim, ó, o que eu tenho que fazer? O que a lei falou está aqui. Agora, quando parte para uma coisa que é um plus, é aí que eu peço mesmo que tenha esse ofício para determinar assim, exatamente o que você quer, né, o que os vereadores querem saber, para que, às vezes, eu trago, por exemplo, a conta de luz da prefeitura inteira. Aí eu não vou saber falar o que é quadra, o que é prédio da prefeitura, entendeu? É só que, às vezes, eu...
O nosso tem 2 anos para implantar. Infelizmente.
Mas com essa lei, Cruz, eu acho que assim, o objetivo que você está querendo não vai ser atingido, porque porque são os dados contábeis da prefeitura. Então imagina, eu vou pegar empenho por empenho, liquidação e jogar tudo na internet. Não, sim, eu estou dizendo o seguinte.
Para quem conhece mais da área, tem mais dados.
O que eu estou dizendo assim, você quer atingir, por exemplo, a criança, o jovem, às vezes as pessoas não têm nem internet. Então, assim, isso não é a solução. Agora, só colocar, Cruz, depois eu queria que você conhecesse também, os vereadores também, nós temos um programa que chama Educação Fiscal, em parceria com a ESAF e com o governo, a Secretaria de Estado da Fazenda. É a Escola Superior da Administração Fazendária, é da Receita Federal. A gente tem feito um trabalho com as professoras das escolas todas de Ouro Preto, né, estaduais, municipais, particulares, e com os estudantes, justamente para dar noções de orçamento, de governo, de imposto, para dar isso que você está falando, para até que a criança seja um multiplicador disso, dentro de casa. Está funcionando. A gente fez no CAIC, no ano passado, uma qualificação com as professoras. Foi muito bem recepcionado. O pessoal teve uma boa adesão, boa participação. E estamos fazendo um concurso agora de slogan. Fizemos um concurso de slogan e de redação. E estamos montando agora a cartilha, tudo em parceria, como eu disse, com a Receita Estadual e Federal, objetivando dar maior noções, né, que as professoras... Educação Fiscal. É um projeto muito interessante, tem até pessoas que são muito apaixonadas com esse projeto, carregam com muita emoção, e eu acho que vai render frutos.
A ESAF é a dona da Casa dos Contos, né?
É dona da Casa dos Contos.
A Casa dos Contos é que pertence à Escola Superior de Administração Fazendária.
ESAF é Secretaria de Estado da Fazenda e Secretaria da Fazenda e da Educação do município de Ouro Preto.
Registrar aqui a presença da Associação de Moradores do Morro do Cruzeiro, o Wilson e o Jurandir de São Cristóvão. A gente sempre faz esse apelo para que todo mundo venha, mas é um processo longo, demorado, né, e constante de mobilização e conscientização. Companheiro Júlio Pimenta, alguma manifestação?
Cumprimentar o secretário Aman, o Edmundo, Simone aqui presente, né, dizer que a gente tem acompanhado o trabalho da Secretaria da Fazenda, a dedicação, o empenho de fazer empenho, não é? E a boa vontade sempre de com relação ao legislativo, nos pedidos de informação, na orientação, nos questionamentos, sempre a boa vontade de todos para dar os esclarecimentos necessários, né, e dizer que a gente confia muito no trabalho de vocês lá, principalmente do secretário e o secretário. Estamos acompanhando, estamos vendo a serenidade, a isenção com a coisa pública, o cuidado, os projetos que têm vindo à Câmara com atenção, e sabemos da dificuldade que o município enfrenta, mas, ao mesmo tempo, estamos vendo aí realizações positivas acontecendo. Uma delas é a estação de tratamento de esgoto, agora uma obra de mais de 6 milhões, né, de reais, que a gente viu que está tornando realidade. Então, a gente vê que é um esforço de todos, e principalmente a organização da chave lá do cofre, que é a Secretaria da Fazenda. Né, então, eu agradecer a presença de vocês aqui, do público também. A gente lamenta, né, que poucas pessoas, a gente já destacar também o Paulo Márcio, Mauro Guimarães, né, destacado o Jurandir e o Wilson, os demais, e né, que é uma oportunidade, né, da população poder vir, esclarecer, conversar, tirar sua dúvida, né, mas estamos aí para isso, e bom aqueles que vieram e representando os demais aí. Obrigado, viu, secretário, obrigado, equipe.
Secretário, para encerrar, também repito as palavras do presidente, eu sempre ressalto a sua seriedade no trabalho, a sua competência na questão tributária. Está se fazendo uma revolução, o que nós aprovamos de lei no ano passado, não para aumentar etafas, taxas ou impostos, mas para colocar no patamar real. A Câmara foi parceira da Prefeitura nesse processo, discutiu, modificamos alguma coisa, politicamente, tecnicamente. Então, sempre reforço, sempre falo do orgulho que eu tenho de ver você, como urupretano, assumindo esse papel tão importante e desempenhando esse papel com competência, sua equipe, de mundo, todas as pessoas presentes. A gente agradece. Vou te encaminhar essa documentação pedindo para a gente ter mais dados para colocar à disposição de todo mundo. E, mais uma vez, a gente cumpriu nosso papel. A gente agradece a presença da sua equipe, parabenizamos e declaro encerrada a audiência pública. Boa noite a todos, muito obrigado.
Boa noite, obrigado.